Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rádio, fonte inesgotável de emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na mais querida do Brasil.
Nacional.
Um forte abraço, muito boa noite a todos. 18 horas 40 minutos desta terça-feira, 11 de julho de 2023. Com a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes, na mesa de áudio, talento de Jorge Brum. No ar, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, só eu coração, e veste a camisa legal.
Nacional.
Vamos sua norte, liga, somos o mais forte do esporte.
Sorrir, eu prefiro levar a vida sempre ao seu lado, torcedor brasileiro. E depois de anunciar a chegada do chileno Gary Medel, o Vasco da Gama finalmente acertou com um novo treinador. O Vasco tem que correr atrás, tem novo treinador. E quem tem as informações é o repórter Rodrigo Ricardo. Boa noite, xará.
Boa noite, meu xará. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Finalmente, o Vasco acertou um técnico. Ainda não anunciou oficialmente, mas é praticamente certa. Ele deve estar chegando amanhã. O Ramón Díaz, argentino de 63 anos. O seu último clube foi o Al Hilal da Arábia Saudita. Inclusive, ele era o técnico do Al Hilal que venceu o Flamengo nesse início do ano pelo Mundial de Interclubes por 3-2. Estava desde maio sem clube e ele deve estar chegando amanhã ao Rio aí para acertar os últimos detalhes. Ramón Díaz foi jogador, foi inclusive um brilhante jogador, como o Valdir Luiz vai poder falar daqui a pouquinho, atacante do River Plate, e no próprio River Plate foi onde teve seu melhor trabalho. Foi tricampeão argentino, foi campeão da Libertadores de 1996, depois passou por vários clubes aí do mundo, inclusive no Brasil chegou, na verdade, né? Foi anunciado como técnico do Botafogo, mas na ocasião ele estava enfrentando um problema de saúde, o filho dele ficou interino por alguns jogos, e ele acabou sendo demitido na sequência, não ele, né, o filho, porque o filho não fez um bom trabalho, mas na verdade o Botafogo tinha contratado, era o pai, não o filho. Enfim, então expectativa aí pelo Ramón Díaz, mas vamos falar desse último reforço aí do Vasco, que foi o chileno Gary Medel, volante de 35 anos, participou daquela geração brilhante dos chilenos que venceram a Copa América por 2 anos seguidos. E ele fala suas primeiras palavras como jogador do Vasco.
Olá a todos, sou Gary Medel.
Olá a todos, sou Gary Medel e quero agradecer pelas boas-vindas neste grande clube que é o Vasco. Espero poder trazer resultados positivos. Sei que estando juntos, vamos conseguir reverter essa situação. Vamos conseguir voltar a vencer e ter tudo de melhor. Obviamente, vou entregar tudo o que puder aqui no clube, dentro e fora de campo. Por isso estou aqui. Vou dar o meu melhor em todas as partidas. Um abraço muito grande para todos, muitas bênçãos e sucesso.
Um abraço muito grande para todos, muitas bênçãos.
Tchau, tchau. Tá aí o Gary Medel, seja bem-vindo. Boa sorte no Vasco. Vai precisar de muita sorte. O Vasco é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Com 9 pontos, mesmo número de pontos do América Mineiro, que é o próximo adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco, lembrando que nessa janela, xará, só contratou 3 reforços por enquanto. O atacante Serginho, o zagueiro Michael e agora o volante chileno Gary Medel, xará.
Beleza, valeu Rodrigo Ricardo. Valdir, Gary Medel é o cara para o meio campo e Ramón Díaz é o cara para fora das quatro linhas. Gostou? Gary Medel, a gente já tinha essa informação há algum tempo e hoje confirmando a chegada do Ramón Díaz. o que você pensa sobre isso. Boa noite, Valdir.
Boa noite, um abraço, Rodrigo Campos, um abraço para os ouvintes ligados no Mundo da Bola. Olha só, o Medel é um excelente jogador. Vamos tirar o Guerin, só o Medel, que fez um meio-campo muito bom com o Vidal, naquela Copa América de 2015, que a seleção chilena foi campeã daquela competição. É um bom jogador. Eu não me surpreendo, Rodrigo, e não faço crítica com relação à idade, não. Que o Vasco está precisando de jogadores experientes. Eu acho que ele vai encaixar bem no time do Vasco. Já com relação ao Ramon Dias, ele é um treinador que, não, como disse bem o Rodrigo Ricardo, acabou não vindo por problema de doença para o Botafogo. Então a gente não pode fazer análise de uma coisa que ele não fez. O Filho fez caquinha em 4 em 6 jogos, perdeu 4, empatou 2, aí foi demitido como toda a comissão técnica. Mas ele é um bom treinador, fez um belo trabalho na Arábia Saudita, tanto é que venceu o Flamengo no Mundial de Clubes. Olha, se ele tiver como treinador no Vasco o mesmo desempenho que ele teve como jogador, o Vasco vai sair fora dessa crise que está realmente preocupando não só os vascaínos, mas todos nós que gostamos de futebol.
E o Ramon Dias, ele era o técnico do River naquele gol do Juninho na Libertadores.
Isso, de 1998.
98, ele era o técnico do River, que tinha um bom time.
Eu me lembro que eu era repórter aqui da rádio e eu fiz esse jogo em São Januário. O primeiro jogo foi em São Januário, o segundo jogo naquele
Monumental de
Nunes. Naquele gol antológico do Juninho, foi no momento que virou até música, né? É. Foi no Monumental de Nunes. E o River tinha uma excelente equipe, hein? Uma excelente equipe de um River.
Com certeza. Seja bem-vindo. Boa sorte ao Ramon Dias, novo técnico do Vasco da Gama. 18 horas 46 minutos. Esse é o No Mundo da Bola e o Botafogo. Já vira a chave. Pensa nos playoffs da Copa Sul-Americana. O time ainda será comandado pelo técnico interino Cláudio Cassapa na partida de amanhã contra o Patronato na Argentina. O volante Danilo Barbosa destaca a importância do jogo.
A expectativa é as melhores possíveis, né? O grupo vem trabalhando forte, vem demonstrando toda a sua força, né? Tanto em resultado quanto em performance. Então a gente sempre tem essa ambição de manter a positividade, buscar sempre o resultado, independente do adversário.
Danilo Barbosa também ressalta o nível alto de competitividade do elenco alvinegro.
Sim, a gente tem mostrado, né, o nosso dia a dia, tanto nos jogos, mas principalmente para quem vive o ambiente aqui, nos nossos treinos, no dia a dia, essa competitividade interna de cada jogador, de cada setor, tem refletido em resultado muito positivo e, sobretudo, para jogar duas competições no mais alto nível, é de suma importância.
E o português Bruno Lage e sua comissão técnica acompanharam a vitória do Botafogo sobre o Grêmio no último domingo. Ele será apresentado de maneira oficial amanhã, 10h30 da manhã, no estádio Nilton Santos. Ô Valdir, antes de falarmos do Bruno Lage, esse jogo contra o Patronato, é bom que se diga, Patronato é uma equipe que a gente não tem muita história no futebol argentino, mas foi campeão da Copa Argentina em 2022, passando por equipes como River Plate e Boca Juniors. Ou seja, Botafogo não vai pegar um time fraquíssimo, vai ter dificuldade.
Vai ter dificuldade, claro, o jogo é lá no Paraná, né, que é uma cidade que tem lá na Argentina, e um campo de dimensões reduzidas, mas é um jogo difícil, amigo. O Botafogo vai ter que tornar o jogo fácil. Se a gente analisar momentos, o Botafogo é favorito, mas eu tenho informação que o Botafogo não vai colocar todo o time titular, vai deixar alguns titulares no banco, dependendo da situação do jogo, e colocando aos poucos em campo. É um jogo difícil, não tem mais jogo fácil, amigo. Você que pode tornar o jogo fácil.
Botafogo, que faz uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, anuncia Bruno Lage. É para solidificar o momento?
É o que o torcedor do Botafogo espera, né, Rodrigo? Que a campanha do Botafogo é uma campanha brilhante. Em 14 jogos, gol 12, não empatou ainda. O Botafogo fez 27 gols. 24 gols, sofreu apenas 7, tem um saldo de 17, quer dizer, uma campanha brilhante. O Botafogo venceu todos os adversários que eram considerados favoritos para conquistar o título, e que são ainda, né? Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense. E faltam 5 jogos, sendo 3 em casa, Bragantino, Curitiba e Internacional, e 2 fora, Santos e Cruzeiro. Se chegar a uma performance de 48 pontos, eu acho muito difícil o Botafogo perder esse título. Claro que a diferença de 10 pontos, o Botafogo perder a posição, o Flamengo, no caso, que é o segundo colocado, tem que ganhar 4 jogos, o Botafogo perder 4 seguidos. é difícil. E o Bruno Lage, se ele não complicar, todo mundo fala muito bem do trabalho dele, da pessoa que ele é. Ele teve várias reuniões com o Luiz Castro, né, em Portugal, e já vem conhecendo o elenco. Se ele não complicar, o Botafogo tem tudo aí para continuar nesse bom caminho.
Um dos grandes responsáveis pelo momento do Botafogo é esse grande jogador, que é o Tiquinho, que vem fazendo um campeonato maravilhoso e desperta interesse de outros clubes. Tiquinho, fica ou sai?
Fica. O John Tech está chegando amanhã ao Brasil. Eu vou falar uma coisa para você e para os ouvintes da Rádio Nacional. Isso é informação, não é uma opinião. O Botafogo sendo campeão brasileiro, vai acontecer o mesmo fato de 95. Tem Tiquinho, Lucas Perra, Edrielson, serão difíceis permanências. Aí outros jogadores virão. Mas até dezembro, o Botafogo não vai vender nenhum jogador. O único que pode vender, tem um amigo meu lá da Barra, o Machado, que é louco porque ele vende esse jogador, é o Matheus Nascimento. O resto vai ficar todo mundo e ainda vai se reforçar de um lateral direito.
Essa é um, desculpa, Valdir, é uma tendência da SAF, porque se a gente imaginar que Botafogo sendo campeão, todo o elenco vai estar valorizado. E é claro que vai precisar de um time forte para a Libertadores de 2024, tudo isso. Um desmanche seria ruim, né?
É um desmanche, mas com reposições idênticas, porque o problema é o seguinte, Rodrigo, a gente não pode analisar paixão com o lado profissional. O Texo pode gostar do Botafogo, mas não tem paixão. É o dinheiro dele que está dentro. Se vier uma proposta boa para o Tiquinho, que ele possa trazer outro jogador, até um pouco mais novo. Se vier uma proposta para o pé, vai ser difícil segurar. Vai depender muito desse final de ano. Se o Botafogo for campeão e ele tem 98% de disputar uma Libertadores, desmanche não vai acontecer. Pode ser no máximo 3 jogadores, mas desmanche no elenco não vai acontecer, porque o Botafogo indo para a Libertadores ainda vai se reforçar ainda mais, porque está na hora do Botafogo voltar a ter competitividade, não só a nível nacional, como a nível internacional, né?
18h52, esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
O Brasil conquistou uma vitória importante no Campeonato Mundial Sub-21 de vôlei masculino. A seleção brasileira derrotou a Bélgica por 3 sets a 1, parciais de 25-23, 25-21, 22-25 e 25-23, pela primeira rodada da segunda fase do torneio. Com o resultado, o time brasileiro só precisa vencer a próxima partida para encaminhar sua classificação antecipadamente para a semifinal. Não deu para Luísa Stefani. Jogando muito com a francesa Caroline Garcia, a brasileira número 14 do mundo foi derrotada pela dupla formada pela tcheca Bárbara Strikova e a taiwanesa Su Hsieh nas quartas de final de Wimbledon por 2 sets a 0, parciais de 7-6 com 7-5 no tiebreak e 6-4. Ainda falando de tênis, outro brasileiro se despediu de Wimbledon, foi Marcelo Melo. Ele e o australiano John Peers foram derrotados pelos holandeses Taylor Griekspoor e Bert Stevens por 2 sets a 0, parciais de 7-5 e 6-4, nas oitavas de final do Grand Slam inglês. Após a partida, Marcelo Melo lamentou o resultado e projetou as próximas competições.
Fala pessoal, infelizmente não deu pra gente aqui hoje. A gente enfrentou, logicamente, uma dupla muito dura aqui na terceira rodada. Eu acho que eles aproveitaram muito bem uma pequena chance que a gente deu no final do primeiro set, depois um pouquinho no começo. Eu acho que o jogo foi muito bom, né? Eu acho que eles realmente mereceram a vitória por ter aproveitado essa chance. Eu acho que a gente jogou bem, não foi uma participação abaixo do nosso nível. É assim mesmo, grandes. Como eu sempre falo, é uma pequena oscilação daqui ou dali. Quem joga bem acaba aproveitando. Foi o que a gente fez nas duas primeiras rodadas. Enfim, eu acho que é um saldo muito positivo essa sequência na quadra de grama, né? A gente conquistou o título de rally, terceira rodada aqui. A gente melhorou, né, a qualidade de jogo da nossa dupla, que está começando agora. Então eu fiquei muito feliz, né? Lógico que eu queria ter ido mais pra frente, quem sabe um novo título aqui. Mas a gente tem que ter os pés no chão, saber que a gente está construindo uma nova dupla agora. Então, de novo, muito obrigado aí por todo o apoio, sempre todos os brasileiros aqui, e agora a gente começa o torneio, a sequência de torneios de quadra dura em Atlanta. Então um grande abraço, até mais.
Próximo compromisso de Marcelo Melo e John Peers no Circuito Mundial ATP 250 de Atlanta começa 24 de junho e marca o início das competições no piso duro. E no Flamengo, o técnico Jorge Sampaoli tem retornos importantes para o duelo com o Atlético Paranaense amanhã, nas quartas de final da Copa do Brasil, jogo com transmissão da Nacional. O atacante Gabigol e o zagueiro Léo Pereira se recuperaram de lesões e estão à disposição do técnico argentino. Recém-contratado, Alan está relacionado pela primeira vez. Gabigol se recuperou de uma torção no tornozelo esquerdo e Léo Pereira está curado das dores crônicas no posterior da coxa esquerda. Ambos voltaram aos treinamentos com o grupo na última segunda. Já o volante Alan passou por avaliações e está apto a jogar. O volante não atua desde o mês de março, quando sofreu uma lesão na coluna em um jogo do Atlético Mineiro pela Libertadores. Valdir, amanhã, jogão de bola, duelo de rubro-negros, tudo indefinido. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-1. Lá a parada é bem complicada, hein?
Bem complicada, porque já estivemos várias vezes lá fazendo o jogo e a pressão muito grande na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense, o Rodrigo, jogou muito mal no Maracanã. Entrou com uma postura de se defender o jogo todo. Levou o segundo gol, 1-1 estava bom para eles, continuaram atrás. Depois tentaram o gol do empate, deram espaço para o Flamengo ter a oportunidade de fazer o terceiro gol. O Flamengo acabou não fazendo. E agora, um gol de diferença não é um negócio absurdo ser revertido, não. É um negócio jogando lá, mas claro que o Flamengo tem dois resultados a seu favor, uma vitória e um empate, dois resultados maravilhosos que o Flamengo tem, mas tudo pode acontecer. O Alan é um excelente jogador, mas está sem jogar muito tempo, acredito que ele venha jogar pelo menos o segundo tempo, que é um bom jogador, tem um bom passe. Já o Léo Pereira e o Gabigol podem até entrar de nisso, que o Pedro realmente tem atuado muito mal, mas também no esquema do Sampaoli, a bola chega pouco para o Pedro, né, Rodrigo?
Com certeza, 18h57. Já no Fluminense, a comissão técnica vive a expectativa pelo retorno de Paulo Henrique Ganso à equipe titular. O camisa 10 do Flusão esteve fora das partidas contra São Paulo e Internacional, por causa de uma lesão no pé esquerdo. Quem está fora da partida é o atacante Keno. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Inter no final de semana e vai cumprir suspensão automática. Quem volta é o colombiano John Arias. Além do camisa 21, o técnico Fernando Diniz tem à disposição o também colombiano Ioni Gonzalez, o uruguaio Léo Fernandes e o jovem John Kennedy, como opções para montar a equipe que enfrenta o Flamengo, também com transmissão da Nacional, nesse próximo final de semana. Aí a importância de ter muito mais que um time, ter um elenco, hein, Valdir?
E o Fluminense contratou o Ioni Gonzalez, recontratou, né, que ele já passou pelo Fluminense. O Léo Fernandes, eu tenho boas informações. E o John Kennedy é um jogador que não consegue se firmar, teve inclusive emprestado no primeiro trimestre, né? Disputando o Campeonato Paulista pela Ferroviária de Araraquara, voltou, mas é um jogador que não consegue manter a titularidade. Tem uma ausência importante, que é o Arias, que é um jogador que faz muita falta ao time do Fluminense e tá voltando. Teve uma ausência importante no jogo passado, está voltando e perde o Keno, que é um jogador também muito importante. Então o Fluminense começa a se arrumar, o Ganso é dúvida, mas a expectativa de um grande jogo no Fla-Flu, e o Fluminense tem a vantagem de ter uma semana cheia, né? Enquanto o Flamengo vai ter um jogo desgastante amanhã.
Pra gente fechar, Valdir, essa coisa tá inusitada. Três cariocas entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro. Surpreendente?
Surpreendente. Surpreendente. Olha, principalmente pela posição do Botafogo. Eu achava antes do campeonato que o Botafogo ficaria numa posição intermediária. Sexto, sétimo, porque eu vejo futebol não com paixão. Eu olho futebol pelo lado do técnico, tático e elenco. Mas o Botafogo me surpreende também que nós temos hoje os três cariocas. Só lamento o momento do Vasco, que está na hora de se recuperar.
Perfeito, esse é Valdir Luiz, ele sabe o que diz. Amanhã tem mais, galera. Às 18h40, encontro marcado aqui na Nacional com o programa No Mundo da Bola. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de todos. Uma boa noite e um forte abraço, galera. Rodrigo
Campos. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.